Durante um pouco mais de 2 anos, Giovanni Arduino correu como diletante nas inúmeras provas da Bélgica. Na famosa Passada Belga, ele conheceu no detalhe os bastidores do mais genuíno ciclismo flandrian. Giovanni, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um prazer ter você aqui com a gente.
Opa, obrigado, Leandro, prazer é meu.
Essa edição a gente está falando sobre o ciclismo belga e sobre as experiências que acontecem lá, e você competiu lá, você viveu lá um tempo. Como é que você foi parar na Bélgica pedalando?
Eu fui a convite do meu amigo Nicolas Sesler, que ele começou a correr na Bélgica, convite de grego. Mas ele começou a correr ciclismo de estrada, eu tava correndo aqui pra equipe de Ribeirão, a gente começou correndo no mountain bike juntos. A certo ponto da carreira de cada um, a gente tomou uns rumos diferentes, né? Ele continuou insistindo um pouco mais no mountain bike, sempre que ele comenta aí é uma das paixões dele. Eu já quis mudar logo pro ciclismo de estrada. E eu comecei a correr para a equipe de ciclismo de Ribeirão Preto. Comecei a absorver mais da cultura do ciclismo europeu. E o Nicolas estava lá, né? Começou a entrar nesse mundo também. Eu lembro direitinho que ele voltou aqui para o Brasil. E a gente estava treinando, a gente sempre treina junto, né? Quando ele vinha para cá. Ele comentou, fez um convite. Eu acho que foi mais da boca para fora ou por educação, né, Nicolas? Falando, se vocês quiserem lá, vamos lá na Bélgica, é legal, vocês vão gostar de correr e tal. Não sei se ele pensou que algum doido ia aceitar esse convite, eu fui o doido que aceitou. Eu lembro que no final de 2015, fiquei 2 meses e algumas semanas, fui correndo pela equipe de Ribeirão ainda, corri bastante corrida com o uniforme deles lá, e lá eu comecei a ter um contato com o que é o ciclismo belga, o ciclismo europeu, mas especificamente o ciclismo belga, e mais específico ainda, o que é o ciclismo de Flandres, né? Que tem toda essa diferença.
Conta pra gente, qual que é essa diferença?
A gente aqui na equipe de Ribeirão sempre absorveu muito do ciclismo europeu, mas sempre foi nesse sentido de olhar nas grandes voltas, né? Tour de France, trabalho de gregário nas voltas, em corridas por etapa. Quando eu cheguei lá, eu tive um choque, né? Porque o que é você correr uma prova de um dia, mas lá também é assim, você corre a prova de um dia, mas você corre várias provas seguidas. Então, você chegar lá numa corrida que é de mais de 100 quilômetros, de um dia, que aqui já não tinha, já era difícil achar, talvez Campeonato Brasileiro, mais de 100, 120, 130 quilômetros, uma corrida amadora, que alinha 160 pessoas, está largando do seu lado. Ex-profissional, cara que já correu tudo quanto é corrida, que já ganhou tudo quanto é coisa, tá alinhando profissional quermesseiro, que são os caras que são especializados nesse tipo de corrida. Tá alinhando gente que é da equipe de base, de Lotto Soudal, as equipes fortes na época, que eram de base BMC, que tinha uma equipe muito forte. Alinhando todo mundo junto, até o tiozinho que só gosta de bicicleta ali e quer largar. E pra mim foi uma experiência bem, bem interessante, eu consegui andar bem, assim, lógico que, né? Fiz todos os erros possíveis de que uma pessoa largando pela primeira vez, mas consegui completar a prova razoável, sim, resultado ok, consegui seguir ali mais ou menos a dinâmica, o que era. Dentro do possível, fui bem, gostei muito da corrida. E aquilo lá me despertou um negócio, falou, pode ser que é diferente, né? De tudo que eu corri até hoje, isso aqui é muito diferente.
Eu lembro que você foi tão bem nessas que até que surgiu o convite para que você seguisse outros anos pela equipe pela Dove, né? Que era a equipe que eu tava correndo na época, pro ano seguinte, né? Depois desse 2015.
Foi muito bom, porque é difícil, e acho que até no momento eu não consegui entender muito bem isso, mas é difícil para alguém de fora, que não tá acostumado com essas corridas, chegar e andar bem, né?
Você está falando muito das quermesses, mas o pessoal aqui no Brasil não conhece muito bem o que é a corrida de quermesse. Explica um pouco, desde o processo de inscrição até tudo que envolve uma quermesse, o que é a quermesse e como isso se relaciona, por que isso é uma corrida, né?
Muitas das quermesses, é uma quermesse mesmo, igual a gente está acostumado aqui na época de festa junina, que tem lá a barraquinha, as bandeirinhas penduradas e tal, lá é mais ou menos isso, só que tem uma corrida de bicicleta acontecendo. Não tem quentão, pastel e cachorro-quente e coisas, mas tem cerveja, salsicha,
waffle,
batata frita. É um negócio que parece totalmente amador, assim, para quem vê de fora, e de certa maneira até porque Uma corrida num circuito curto, de 5, 6 quilômetros no máximo, não lembro de ter corrido uma maior que essa, talvez 7, exagerando. Dentro de uma cidade local ali, as pessoas que fecham as ruas são voluntários, todas as cidades. A inscrição é feita num bar. Você entra lá, tá naquele cheiro de cerveja que caiu no chão faz 10 dias. Você entra pra fazer a inscrição, tá lá um cara que correu o Tour de France, que ganhou a etapa do Tour Down Under, que já correu o Roubaix, Flanders. Tá o pessoal lá da equipe de base, assim, e tá você lá. Tá, tem que fazer aqui a inscrição pra correr com esse bando de cavalo aqui. É isso, é o mais simples possível de uma corrida de bicicleta. É você pagar a inscrição, 10 euros, valor fixo. Pegar seu número, colocar nas costas, alinhar, largar, correr por 2 horas e meia, 3 horas, e aí, boa sorte. Outra coisa muito legal das quermesses, que para deixar uma corrida muito dinâmica, eles dão prêmios a cada X voltas. A cada 3 voltas vai ter uma mini chegada. Então a corrida nunca para, nunca para. É como se fosse uma largada de mountain bike, para uma prova de 100 km, e você nunca para de fazer ali 300, 250 watts, nunca para de pedalar, é uma corrida impossível, assim, não tem descanso.
É um negócio, aposta rolando, é legal falar
Sim,
isso. A gente esquece,
aposta rolando,
tem
verdade.
como corrida de cavalos, bookmakers ali.
E o pessoal consegue tirar uma grana boa, assim, interessante, esses profissionais aí. Os caras profissionalizam nisso porque eles conseguem pegar uma premiação alta ali. E além dependendo do contrato que ele tem com o clube, ele ganha dinheiro. Então, se ele for muito bom, se for uma pessoa muito boa, vai ganhar dinheiro das metas, vai ganhar dinheiro da chegada e depois vai ganhar dinheiro com o clube. E o clube pagar, se você fizer 10º lugar, 5º lugar, você ganhar uma quermesse, é mais X em cima que a gente vai te pagar. Dependendo do cara, poderia tirar até uns 500 euros ali no dia ou mais.
Tem mais dinheiro da aposta que os caras às vezes se negociavam ali com um cara para apostar e sempre rolava uma máfia por trás
É, tem
dos
essa parte
quermesseiros
da.
ali. Normalmente é um ex-profissional, que aí você começa a puxar o currículo do cara. Meu, o cara já correu 5, 6 Paris-Roubaix, já ganhou etapa no Tour da Wander, já ganhou isso, já ganhou aquilo. Só que aí ele percebeu que ele chegou num nível de profissional que ou ele teria que ir para equipes menores, ou ele podia correr for fun ali e muitas vezes ganhar mais dinheiro com todas as premiações e bônus e etc. do que ele ganharia correndo profissional e tendo que gregariar e fazer tudo isso. Lembrando que essas corridas de quermesse que o Dio fala, a partir do início de março ali, meio do dia 15 de março, vamos falar, até o dia 15 de outubro, você tem uma todo dia num raio de no máximo 25 ou 30 quilômetros da tua casa. Às vezes duas ou três rolando no mesmo dia.
Agora, Giovanni, o que que você acha, tendo passado um tempo na Bélgica, o que que foram as condições que evoluíram para fazer com que a Bélgica fosse reconhecida como um lugar talvez mais relevante do ciclismo no mundo, né? Meio como se associa futebol e Brasil, se associa ciclismo e Bélgica.
Por ser um país plano, isso facilita. Todo lugar plano no mundo inteiro tem bicicleta. O ciclismo desenvolve muito mais do que uma região montanhosa. Não que uma região montanhosa lá na Europa também não desenvolveu bons ciclistas. Mas é que todo mundo pedala lá na Bélgica, principalmente em Flandres. Festa, balada, todo mundo vai de bicicleta em show, evento, trabalhar. Você vê gente que vai trabalhar na construção, advogado, com terno, empresário. E o clima lá é um negócio que eles se adaptaram, porque é horrível o ano inteiro, pode ser no verão, é mais fácil de ter dias bons, mas também tem dias que são horríveis, que não dá vontade de sair de casa, porque tá chovendo, e a chuva lá é sempre gelada. Uma vez eu vi uma senhorinha lá, ela devia ter uns 70 anos, ela tava pedalando na ciclofaixa e tava chovendo horrores, assim, e ventando, um vento cruzado, e ela até torta na bicicleta, igual a gente vê o pessoal correndo Paris-Roubaix. Ela estava lá andando porque ela tinha que ir para algum lugar e ela tinha que ir de bicicleta. Você ter um povo que tem essa consciência, que usa isso e está na vida deles, aí você fala: ah, vamos colocar um monte de louco aqui para correr 100 km. Ah, todo mundo vai querer ver isso. O Tour de France surgiu assim, né? Com que as pessoas iam passar lá e todo mundo queria ver. Eu acho que isso na Bélgica, em Flandres, especialmente, facilitou ali.
Ô Giovanni, a gente não vê um belga ganhar uma grande volta desde os anos 70. Na verdade, eu, nem você, nem o Nicolas, nenhum de nós três vimos. Você, no dia a dia lá, vê o belga preocupado em suprir isso, em tentar ganhar uma grande volta, em tentar ser um voltista? Ou essa cultura da clássica é suficiente no sonho do ciclista ali, do ciclista belga em geral, ele é condicionado, ele é motivado a ser um novo Tom Boonen, que sonhou ser um novo Museu, enfim, um ciclo que funciona e acaba não produzindo novos voltistas.
O Johan Mosoor, ele ficou famoso por falar que, como belga, ele é melhor de ganhar o Tour de Flandres do que o Tour de France. Então, eu acho que essa frase resume tudo, porque não que eles não tenham interesse, né? Você pega vários belgas aí que tentaram ganhar o Tour de France, né? E vários outros que são ótimos, assim, em grandes voltas também, que tem potencial. Mas pegar principalmente na região de Flandres, né? Que é o Flandrian, que leva é o nome, né? Que esse ciclista desse tipo leva. É, eles não estavam muito preocupados, não. Eu não sentia, assim, o pessoal que eu falava, interesse. Não sei nem se é um interesse, mas uma preocupação de... Ah, não temos um campeão do Tour de France há tantos anos. Talvez como os franceses, né, se preocupam com isso, né, de não ter um campeão. Ou um italiano que se preocuparia em ter um campeão italiano com o Giro d'Italia. Eles se preocupam em ganhar a corrida deles ali, que está no quintal de casa, que eles... Onde eles treinam, onde eles correm, e onde a família deles tá, a história deles tá. É difícil eles se interessarem até por outros tipos de modalidade do ciclismo. Lógico que tem o ciclismo de pista lá, que é muito forte também, mas são eventos específicos, tem o ciclocross no final do ano lá para eles também, mas é também alguns eventos específicos. Mountain bike não tem um interesse muito alto, assim, um nível... Uma vez eu perguntei, eu tava falando lá do Nino Schurter para um companheiro de equipe, e o cara olhou para mim e falou, quem? Tipo, nem sabe quem que é. Então, isso reflete muito, assim, a preocupação deles e o que eles gastam tempo estudando, pesquisando ou vivem ali, né?
Tem ciclismo de base, ou seja, as crianças começam a pedalar cedo e tem motivação e tem movimento pela lá cedo?
Tem. Principalmente porque o ciclismo lá é a vida deles, né? Então, é igual ao futebol aqui. Todo mundo joga futebol, acho. A maioria das crianças joga futebol, mesmo que não goste. Eu não é meu esporte favorito, eu joguei futebol na escola. Então é um negócio que tá muito presente ali no subconsciente das pessoas, talvez, digamos. O ciclismo lá é assim, até para as pessoas, como elas têm que usar a bicicleta para tudo, mesmo que ela não queira correr, ela tem que passar por, quando ela é criança, por um teste tipo de autoescola, só que é para bicicleta. Então, até na vida que não é do esporte, a bicicleta é um negócio ali muito presente, né? Porque, eu vou ter que, quando eu ter tal idade, eu vou ter que ir lá e fazer o curso de ciclismo para poder andar na cidade. Eu tenho que andar com coletinho, aí vai um... É bem legal de ver, vai um guarda, assim, ou uma pessoa responsável, e vai com todas as crianças atrás, ensina elas, quando você for virar, você tem que mostrar a mão. Tem que parar aqui, o parecer, aqui a preferência é sua, você tem que respeitar o pedestre. Então, tem essa escola já, né? E tem a parte da corrida, que é mais um esporte que os belgas podem fazer, que eles estão bem estruturados ali e amparados. A estrutura familiar, às vezes a família tem ciclistas, teve ciclistas ou tem um ciclista na ativa. Ou é mais um esporte ali que os amigos da escola fazem, sabe? Eu jogo bola, mas vamos correr uma quermesse também. Só para ver, né? Legal, para divertir, todos os amigos vão, eu vou também. Isso vai criando uma base forte. É muita gente correndo, muita gente correndo. Até um filho de um dos meus técnicos lá na época, ele estava jogando bola. Porque lá o futebol também, né? Tem os Red Devils, é bem, bem forte. É bem interessante, né? Até corrida lá que às vezes a gente entrava no bar, ficava assistindo futebol, e quando a corrida ia passar, saía do bar e via corrida de bike. Ficava nessa assim. Então ele começou jogando bola, mas logo ele já estava, quando ele fizer tantos anos, ele vai correr uma quermesse aí que ele quer, e hoje eu vi fotos do moleque, o moleque estava ganhando corrida já. Então, e o pai dele era muito bom também, ganhou várias corridas lá, não passou para o nível profissional, mas o filho dele também tem um potencial enorme agora, de ir para um potencial. A estrela belga recente, né, o Renko lá, o Van Oppel, parou de jogar futebol para ser um puta ciclista, né?
Jogava no Anderlecht, né?
Exatamente. E saí, eu vi jornal dele lá, ele estampando a capa que ele era bom jogador. De futebol ainda, ele nem estava começando, ele estava começando a correr ainda.
Ô Giovanni, a sua experiência na Bélgica é muito rica, Mas também deve ter tido alguns perrengues, né? Conta aí pra gente quais são os principais dramas, o frio, pra língua, quais foram as maiores dificuldades que você teve lá?
Frio e chuva. Se bem que eu gostava até de correr no frio e na chuva, assim. Gostar dentro do possível, né? Do que alguém pode gostar. Porque é aquilo, é igual correr nos paralelepípedos. A corrida fica muito mais dura. Não que eu fosse ciclista mais habilidoso, mas por ter uma base do mountain bike, eu consegui andar muito melhor que muita gente lá, que sempre correu na estrada. A língua era uma questão muito difícil também, para mim. Eu era o único brasileiro da equipe, depois que o Nicolas saiu, eu era o único brasileiro da equipe, de 30 pessoas, o resto era tudo belga. Então, todas as reuniões, os meetings da equipe, as coisas que o pessoal passava lá, o que vai acontecer, briefing e tal, era tudo em holandês, eu tinha que me esforçar muito para entender. Eles vinham falar inglês, mas às vezes o inglês deles não era tão bom e não conseguia explicar as coisas, mas eu ainda fazia o possível, conseguia entender umas palavras. Às vezes eles vinham falar coisa para mim do carro, dentro da corrida, esquecia que eu era brasileiro, vinha falar em holandês, não sei porquê. Eu olhava assim, não tô entendendo nada do que vocês estão falando, gente. Mas eu fui bem, muito bem acolhido lá pela equipe, pelo pessoal. Isso aí eu não tenho queixa. Parte de, talvez, alguma xenofobia, assim, não sofri muito. O pessoal foi muito receptivo comigo. Dentro do ciclismo, era falar que era ciclista, todo mundo gostava, todo mundo apoiava. Gente que não tinha nada a ver, que não precisava fazer nada para mim, que não devia nada para mim, vinha ajudar, e era muito bacana essa parte.
Giovanni, do Eurostyle, tem coisas que ganharam um glamour ainda maior, assim, como é que se define o Eurostyle e o verdadeiro espírito belga no estilo?
O estilo belga, eu acho que é aquele, perdoa o inglês aí, aquele raw power, né, aquela potência pura, assim, você vê, acho que por causa do perfil do terreno e das corridas também, eles têm um estilo meio que próprio, assim, né? Essa molecada, geração nova aí que tá usando meia até pra cima da panturrilha, isso aí já não passaria no crivo. Já não pode. É meia um pouco mais baixa, né, do estilo. A bermuda um pouco mais pra cima, também não pode essa bermuda até o joelho, tem que mostrar os músculos da perna, né? Não pode ter vergonha disso. A bicicleta tem a frente bem mais baixa, o pessoal, como é alto, assim, usava aquelas visões grandes, 140, 150 milímetros. Isso aí desde sempre, o banco jogado lá atrás. Sempre uma posição muito agressiva na bicicleta. E sendo agressivo também no estilo de pedalada, assim. Você vê o pessoal pedalando lá, é potência pura, assim, potência pura.
E desse teu tempo da Bélgica, o que ficou na sua memória? O que você trouxe de volta com você que dura até hoje desse contágio belga?
O estilo de ciclismo, eu aprendi muito lá, aprendi muito mesmo lá, corrida, treino, tolerância até, né? Hoje eu tô parado, tô retornando aí ao ciclismo aos poucos, mas parece que fica para sempre um pouco de potência nas pernas, né? De ter que fazer as curvas a 90 graus, arrancando de 53-11, 53-12, que eu nem antes de correr lá, eu nem pensava. Ter essa força, assim, parece que é um negócio que você vê e fala, nossa, cara, não perde, esse negócio não perde, realmente. Quem correu lá é um negócio que nunca vai perder isso. Eu tive uma experiência, eu conheci muita gente, conheci o Johan Muzo pessoalmente, eu tive o prazer de correr uma volta com o filho dele, inclusive, na mesma equipe. Foi muito bacana isso. Foi bem legal a conversa que a gente teve. Às vezes troquei uma palavra ou outra com vários ciclistas ainda na ativa, que o pessoal da minha equipe conheceu na base, e hoje eles estão lá no Pro Tour, né, o Jens Kökler, o Yves Lampert, o Thijs Benoot, todo mundo ali meio que do mesmo meio, parece uma família grande, assim, só, mas todo mundo se conhece. Essa experiência foi muito bacana. E ver o que é o ciclismo, para mim aquilo lá é o ciclismo de verdade, assim, né, cru. Ciclismo cru é o ciclismo belga, né? não tem frescura, é isso, é uma prova longa, é uma prova difícil. E você pode ir com tática, você pode ir com a melhor equipe, que não vai adiantar nada, tem que ganhar o cara que conseguiu fazer mais força no dia.
É você e você.
É você e você.
Giovanni, muito obrigado pela participação no Gregário Cycling, foi uma conversa das melhores sobre um ciclismo que é muito legal, que é o ciclismo belga. Valeu mesmo.
Opa, obrigado vocês aí pelo convite.
Até a próxima.